Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, mobilizações contra as bets e seus efeitos no Brasil. A proliferação dos jogos e apostas online arrastou para o vício milhões de brasileiros que acumularam perdas e se endividaram nos últimos anos. E também atrai cada vez mais adolescentes. Um quadro que inspirou articulações civis e projetos em tramitação no Congresso, mirando proibições, restrições de propaganda e responsabilização de plataformas. Eu converso com o urbanista e diretor executivo do Coletivo Bonde, Roberto Andrés. Bem-vindo, Roberto. Prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político.
Salve, Marco. Uma alegria estar aqui.
Roberto, o Bonde é uma organização ativista para fortalecer a democracia, conectar pessoas, ampliar a capacidade de ação coletiva. E esse grupo que você dirige é um dos articuladores da recém-lançada campanha Brasil contra Bets. O que essa articulação mira de modo mais imediato e a médio prazo em relação a essa verdadeira epidemia das apostas online, né, que tomou conta do país nos últimos anos?
Perfeito. Essa campanha ela é resultado de uma coalizão de organizações da sociedade civil brasileira, de ONGs, né, principalmente, muito capitaneada pelo Bonde e pelo IEPS. O IEPS é o Instituto de Estudos de Política de Saúde. E eles fizeram um grande estudo, né, mostrando como as bets, os jogos online, eles têm uma epidemia no Brasil hoje, como você disse, que são extremamente prejudiciais para a saúde da população brasileira, saúde emocional, saúde física, endividamentos, etc. Então, essa campanha ela busca, né, aprovar um projeto de lei que restringe a propaganda e os jogos de alto risco no país.
A escalada dos números chama atenção, né? Na questão da saúde pública, tem um número aqui que é interessante a gente citar. O SUS realizou, em 2025, 6.157 atendimentos presenciais relacionados às apostas, quase o dobro dos atendimentos do ano anterior. E em 2026 já iniciou também teleatendimento para pessoas com vício em bets. Se tornou de fato uma questão de saúde pública, Roberto?
Se tornou uma questão de saúde pública muito grave no país. Esse estudo do IEPS mostra, por exemplo, que os custos, quando você tenta calcular o que se chama de externalidades, os economistas fazem isso. Você pega um custo social e vê o que aquilo custaria para a economia. Eles chegaram em 30 bilhões de reais por ano. É um valor gigantesco, muito maior do que esse setor arrecada com os impostos que são tributados hoje. Isso vem de perda de qualidade de vida, de gastos com adoecimento, gastos com suicídio, tem pessoas que se suicidam nessa situação. Então a gente tem um custo altíssimo para toda a sociedade, mas um benefício para alguns poucos.
Os jogos de azar, eles existem, Roberto, há muito tempo no Brasil como praticamente um traço cultural. O que torna as bets piores ou mais preocupantes?
A gente tem um histórico no país, No período de 1930 a 1945, foi o período, chama-se Era de Ouro, dos cassinos, Em Belo Horizonte a gente teve um cassino, que era o Cassino da Pampulha, depois virou o Museu da Pampulha nesse período. Mas aí em 1946 se proíbe os jogos de azar no Brasil. E a gente fica então com um setor muito regulado, somente com a loteria, que é algo regulado pela Caixa Econômica Federal. E aí, a partir então de 2018, é sancionada a lei que permite as apostas online de novo, no governo de Michel Temer. E aí abre-se então novamente essa permissão de atores privados realizarem jogos online, realizarem jogos de azar, mas com uma regulação muito fraca. E essa foi uma marca desse período no Brasil. Praticamente um deixa fazer, cada um pode fazer o que quiser nessa seara.
Quais foram os efeitos dessa janela, que você mesmo cita, entre a autorização de funcionamento das bets no país, que foi ali em 2018, e as tentativas mais recentes de regulamentação?
Pois é, a gente tem hoje 25 milhões de brasileiros que apostam em bets. O que é isso, Um quarto da população do país apostando. Metade dessas pessoas estão propensas, segundo o estudo do IEPS, a vício, Tem alta propensão a vício na plataforma. Um terço dessas pessoas utilizou dinheiro de despesa básica, dinheiro que ia para pagar a conta de luz, para pagar o gás, para pagar a alimentação, em apostas online. Então a gente tem, de fato, essa epidemia num país muito mal regulado. A gente tem exemplos, fora do Brasil, de regulações muito mais estritas que protegem mais a população.
Por exemplo?
Por exemplo, a gente tem na Holanda, você não pode apostar de madrugada. Então você já tira ali aquele elemento de vício da pessoa que aposta sozinha, escondido, né? Às vezes o marido escondido da mulher apostando de madrugada. Você tem também países em que limitam a aposta a 10% da renda. Então você tem lá no seu CPF qual que é a sua renda anual e aí você pode apostar no máximo 10% disso. Outros países proíbem propaganda, né? Porque aqui a gente, nesse projeto de lei, a gente propõe justamente uma regulação nesse sentido, de proibir propaganda.
Então, por que proibir propaganda? Né, por que isso seria importante, né, no atual contexto brasileiro, esse aspecto em específico?
O que se percebe aqui, o que esses pesquisadores vêm mostrar, é que BET é uma atividade que gera muitas externalidades negativas, gera muitos problemas, que deve ser tratado como outras, como o tabaco, né, ou como outras atividades que, para a sociedade, você precisa de uma regulação mais estrita para aquilo não gerar tantos problemas sociais. Então, desde que foi proibida a propaganda sobre o tabaco, a gente teve uma redução de quase 50% no uso de cigarro no país, né, no consumo de cigarro, a partir desse momento em que se proibiu a propaganda de cigarro no Brasil. Então, a gente tinha lá nos anos 50, não sei se você vai lembrar disso, já viu imagem disso, tinha propaganda de cigarro até para criança. A gente, né, era um setor completamente desregulamentado também. E a partir do momento em que o tempo passa e a sociedade vai percebendo aqueles efeitos negativos, então você vai criando regulamentações para aquela atividade ficar mais restrita e gerar menos danos sociais.
Até a restrição ao fumo em locais públicos, né? Até
é uma coisa recente.
De 80 ali, não existia nada disso no Brasil.
As pessoas fumavam em restaurante, né? Uhum. Local fechado, inclusive. Então a gente precisa dessas regulações. E a restrição de propaganda, ela é muito importante. A gente viu recentemente um jogador de futebol utilizar a janela, né, do dia em que ele foi convocado para a Copa do Mundo,
Júnior,
para mostrar no story da rede social dele uma propaganda de BET. Né? Quer dizer, utilizando aquela oportunidade, todo mundo estava interessado em ver o que ele ia falar por ter sido convocado, ele fez uma propaganda. Né? E esse tipo de comportamento, ele vai induzir adolescente, que é muito propenso a vício, ele vai induzir muitas pessoas que às vezes admiram aquele jogador a apostarem naquela BET, mesmo se elas estiverem sem dinheiro para aquilo. Né?
Esse caso do Neymar, né, ele de fato chama atenção, mas ele é apenas um dos exemplos dessa seara, né, de grandes atletas, de personalidades do meio artístico que fazem esse tipo de propaganda e também os chamados influencers atualmente. Né?
Exatamente.
Essas pessoas da sociedade civil, né, pessoas que têm aí uma notoriedade, o que você acha que elas deveriam refletir a respeito dessa prática, né, ao assinarem contratos nessa linha?
Eu acho que a gente tem bons exemplos já. A gente teve exemplo do Felipe Neto, que é um influenciador que fez propaganda de BET, depois se arrependeu e declarou que não faz mais. Né? A gente teve exemplo do Felca, que é esse outro influenciador que se recusou a fazer uma propaganda de BET, milhões de reais, se não me engano, 50 milhões de reais foi oferecido a ele, e ele se recusou. A gente percebe que essas pessoas, né, de muita visibilidade, elas têm um poder de influência sobre a sociedade, mas, ao mesmo tempo, essa influência ela pode gerar muitos problemas. A gente está vendo endividamento, a gente está vendo depressão, a gente está vendo famílias que estavam fazendo um financiamento de uma casa e não conseguem mais pagar. Né? A gente está vendo rompimento de casais porque o marido aposta escondido da mulher, né? Gasta o dinheiro da família, gera uma série de problemas familiares e todos os gastos decorrentes disso. Então, o impacto social é muito grande e esse projeto de lei visa, então, proibir, inclusive, essa propaganda de influenciadores, para regular esse mercado e ficar gerando menos impacto na base da sociedade.
Tivemos um caso emblemático, que acho importante a gente recordar nesse contexto, da influenciadora Virgínia, que foi até depor numa CPI, né, a respeito.
Pois é, e ela não é a única, né? A gente tem muitos e muitos, não vou entrar, né, no caso de cada um, assim, mas a gente tem muitos e muitos influenciadores, inclusive com conflito de interesse, né, que fazem propaganda e, de alguma maneira, alguns são sócios de empresas como essas. Né? Agora, de outro lado, acho que é importante dizer também que, para a economia, a gente tem um impacto grande. Assim, é um dinheiro que está deixando de ir para o comércio, às vezes é o dinheiro que está deixando de ir para a pessoa que pagava o dízimo no culto. E é um dinheiro que está indo para as bets. Né? E é um setor que emprega muito pouco. Hoje, no Brasil, são pouco mais de 1.000 funcionários em todo o setor das bets, com a arrecadação bilionária que ele tem. Né?
Pois é, esse fato, né, do quanto as bets contribuem para a economia brasileira gera alguma polêmica. Né? Mais de 80% dos clubes de futebol da Série A nesse momento, tem casas de apostas como patrocinadores master. Na sua visão, ainda assim, de fato a contribuição é pouca para a economia?
É um setor que emprega muito pouco. Né? Estou falando aqui de 1.000 funcionários em todo o setor. É um setor que basicamente é formado, né, pela... inclusive muitas empresas de fora do país, né? E é um setor que gera uma arrecadação muito aquém dos gastos que ela produz. Mesmo ela financiando, né? Aí, mas ela não está dando dinheiro para clube de futebol, né? Ela está usando o clube de futebol como um
chamariz também.
Um chamariz de venda, clientes. Da mesma maneira que os influenciadores. Mas quando você pensa que o custo social estimado aqui no estudo do IEPS, né, chega a 38 bilhões, sendo só 30 bilhões na área de saúde, nada do que arrecada nesse setor chega nem perto disso. Então, a gente tem, de fato, o problema é muito maior do que o que ele traz de benefício.
Você tocou rapidamente em uma das respostas sua aí sobre os riscos junto aos adolescentes. O que já se sabe de concreto em relação a isso, Roberto?
A gente sabe que os adolescentes são muito mais propensos ao risco, né? Alguns médicos estimam que são 3 vezes mais propensos ao risco de vício do que um adulto que já está, né, numa fase de formação concluída, mais madura. E a gente hoje, infelizmente, no país ainda não tem, a gente está começando agora com o ECA digital, a ter uma regulação da internet, principalmente para crianças, mas ainda não para adolescentes da maneira efetiva como deveria ter. A gente não tem as restrições para o uso dessas plataformas por adolescentes. Então a gente tem um risco muito grande já acontecendo, né, de adolescentes viciados ou também utilizando, né, dinheiro, né, pegando dos pais, situações, né, em que a família mesmo nem tem condições para isso.
Às vezes logando com alguma
logando
senha
com login
do
de
pai.
Outra pessoa, operando de madrugada, todas essas questões. Né? Então é um setor que realmente a gente precisa de muita atenção e precisa de atenção com esse setor dos adolescentes.
E fica o alerta nesse caso especial para os pais, né? Nesse momento também, que tem filhos.
A gente como pai, eu tenho uma filha, né, de 14 anos. Às vezes a gente acha que os nossos filhos estão seguros porque estão em casa. Antigamente a gente pensava muito assim, está na rua, está perigoso, né? Eu quero saber com quem que ele está, quero acompanhar. Se o seu filho está na rua, você quer ver onde que ele está, poder ligar para ele e tal. Quando ele está dentro do quarto dele, aí você pensa, não, ele está em casa, está seguro. Mas aí se ele está dentro do quarto com o celular na mão, a gente não sabe o que ele pode estar fazendo.
São novos tempos.
E a gente como família precisa também, enquanto a regulação não chega, acho que cabe a nós como pais e mães, como familiares, poder contribuir para essa regulação em casa. Você tem algum aplicativo que monitora se o seu filho está acessando algum tipo de site, que dá um limite de tempo para o celular. Claro que isso pode ser negociado com o adolescente, mas é uma maneira da família já começar a se proteger enquanto a gente não tem uma regulação adequada para essa área.
O Desenrola, Roberto, 2.0, né, que foi lançado pelo governo Lula recentemente, proíbe que beneficiados pelo programa façam apostas online por um ano e tenta, nesse momento, também barrar o uso do Pix Crédito nessas plataformas. São ressalvas necessárias?
Essas ressalvas são muito necessárias. A gente precisa realmente tratar o problema de endividamento com o tamanho que ele tem no país. Né? A gente viu, acho que o governo está batendo a cabeça nisso, né? A gente viu que os dados da economia no Brasil nos últimos anos, eles estão melhorando. A gente tem a renda das famílias cresceu mais que a inflação. O desemprego está baixo. Né, a possibilidade das pessoas adquirirem alimentos e consumo, etc., está melhor do que há 4 anos atrás. No entanto, isso não está revertendo numa sensação de melhoria de vida econômica para a população. E um dos motivos que a gente vê é justamente que uma parte grande da população, eu falei aqui, né, 25 milhões de pessoas, quer dizer, imagina 25 milhões de famílias, né, no país, uma parte gigantesca, tá, com esse dinheiro que está começando a sobrar um pouquinho mais, ele está escoando para as apostas online. E a pessoa acha que vai ganhar. Essa é a maldade, né? Às vezes, muita plataforma dessa, a primeira vez que você joga, as primeiras vezes, você ganha um pouquinho, aí você fica achando que vai ganhar, aposta muito e perde muito mais, né? Então, hoje a gente tem um problema econômico, eu acho que o governo faz bem em tentar cercar para que o programa desenrola, qualquer programa que se tem o objetivo de reduzir o endividamento, seja efetivo, é importante que esse recurso não seja destinado, né, à aposta online.
Em que pese os méritos, é tardio na sua avaliação essa tentativa de intervenção por parte do governo?
Eu acho que sempre pode ser feito, né? A gente tem muita coisa para fazer pela frente, mas de fato eu acho que não ter sido feito nos anos anteriores cobra um preço hoje. A gente vê um preço que é a população endividada, que mesmo com quem teve a redução do imposto de renda, né, que agora quem ganha até R$5.000 não paga mais imposto de renda no país. Uma parte desse recurso que a pessoa economizou, uma parte dessas pessoas, colocou no jogo online e acabou perdendo. Né? Então, aquilo que iria para a economia do país, que iria para o comércio local, né, que iria ser, ou a pessoa iria investir numa reforma da casa dela, ou iria investir, né, num negócio novo, esse dinheiro acabou sendo escoado para as bets.
Roberto, como se deu a articulação do movimento civil de vocês com a classe política para apresentação, né, de propostas objetivas no Congresso? Há mais de uma em tramitação no momento nessa linha de proibição, de restrição, de responsabilização de plataforma.
Sim. A gente tem vários projetos tramitando. Esse projeto que vem da sociedade civil, ele foi capitaneado primeiro, né, pelo IEPS e pelo BOND, o Instituto de Política de Saúde, e foi feita uma articulação desses segmentos com setores bem variados, vamos dizer assim, da classe política. A gente sabe que para uma política pública andar, muitas vezes ela precisa de uma aprovação mais ampla, né? Não ficar taxada como, ah, isso aqui vem da direita, isso aqui vem da esquerda, isso aqui vem daquele partido, daquele outro partido. Então foi justamente nesse sentido que são projetos assinados por deputados ou senadores de diversos partidos, de diversos campos ideológicos.
Tem evangélicos,
tem evangélico, tem progressista, tem gente do PSOL, tem gente do PL. E eu acho que isso é um mérito. Eu acho que a sociedade civil, ela não é partidária. Ela não tem que escolher um partido ou outro, ela precisa conseguir que as pautas avancem, que é a melhoria da situação concreta. Então, você ter a bancada evangélica, uma parte da bancada evangélica, apoiando um projeto como esse, o que é racional, porque você precisa, né, a gente está protegendo as famílias, está buscando evitar que as famílias se destituam, ou que se endividem, ou que deixem de ter recursos para fazer, né, para viver, para comprar alimentos, etc. Então, essa articulação tem sido feita de uma forma bem ampla, por isso a gente espera que o projeto avance, né, na Câmara e no Senado, por mais que seja uma batalha muito difícil, que a gente sabe que é. Né?
Então, no início desse ano, o governo Lula tentou ampliar a taxação das bets, vinculando recursos ao combate ao crime organizado, e o Congresso barrou. Qual é o risco, Roberto, do lobby das empresas do ramo inviabilizar mais uma vez os avanços que estão sendo propostos por essa campanha de vocês?
Esse risco é real, e acho que essa campanha existe justamente porque esse risco é real. Acho que a sociedade civil, ela entra em campo muitas vezes quando a gente percebe que a política talvez não seja capaz de resolver aquele problema, né? Existe, de um lado, o lobby das empresas de aposta online, mas quando você olha para a sociedade, de outro lado, tem muita gente que está sendo prejudicada por isso. Eu estou falando dos comerciantes, né? Eu estou falando de um setor do comércio que hoje o dinheiro que poderia ir para vendas e tal está indo para aposta online. A gente está falando de...
Até comércio de alimento mesmo.
Comércio de alimento. A gente está falando, né, mesmo das igrejas. A gente está falando do adoecimento da população. Então, o que é importante nesse caso, e é uma disputa que vai ser feita, é que a sociedade civil consiga mobilizar os setores que estão insatisfeitos com essa... com a situação hoje no país, que é uma situação de barbárie, porque em outros países a gente já tem muito mais regulação do que no Brasil. O Brasil está atrasado em relação a esse tópico, como o exemplo que eu dei aqui da Holanda, o que a gente vê na Europa. Então, a nossa situação de barbárie precisa ser sanada. E existe muita gente na sociedade hoje que é prejudicada por isso. O nosso esforço é conseguir mobilizar esses setores todos.
As propostas, Roberto, falam em proibição de jogos de alto risco. Quais são esses, em específico, para quem, né, não domina bem a terminologia,
sim,
né, desse universo?
Sim. A proposta, ela traz dois elementos, né? A proibição de propagandas e a proibição de propostas de alto risco.
De jogos de alto risco.
Os jogos de alto risco, o maior exemplo dele é o jogo do conhecido Tigrinho, né? Que é extremamente viciante, uma roleta ali, um cassino online. E esses são, né, categorizados ali pelos pesquisadores, esses deveriam ser proibidos e você continuar tendo algum tipo de aposta em jogos, né, com limitação de propaganda e com limitação de formato para não gerar dependência, não gerar vício.
Parece que já tem pesquisas, né, que apontam que esse jogo do Tigrinho é a maior febre, sobretudo nas classes menos favorecidas.
O que é uma tristeza, né? Porque você pega quem mais está precisando de dinheiro para investir, para mudar de vida, para poder comprar alimento, para poder reformar a casa, para melhorar a sua vida, e está perdendo dinheiro num jogo em que você nem tem tanto o que fazer, né? Ali é um jogo de sorte mesmo, e que o resultado nunca vai ser favorável. Pode ser que... Isso também é muito perverso, né, Marco? Assim,
Quando uma pessoa ganha, todo mundo fica sabendo. Agora, os vários e vários que perdem todo dia, essa notícia não chega, inclusive porque a pessoa fica envergonhada. Então, a notícia, a ideia que se tem em algumas camadas da sociedade é que dá para você ganhar, porque eventualmente um ganhou. Mas para um ganhar, tem mil que perderam.
É isso aí, eu posso dar até um testemunho pessoal aqui para essa entrevista nossa. No meu círculo pessoal, há anos eu conheci várias pessoas que começaram jogando ali, eu mesmo nunca loguei num site desses, mas era impressionante isso, assim, que ninguém admitia perda, né? Todo mundo parecia que ganhava, mas a gente sabe que não é assim que funciona.
Não é assim,
né?
Para um ganhar, mil perdem. E a chance de você que está assistindo a gente estar entre esse um ou entre esse mil, a chance maior é de você estar entre os mil. Só que a notícia que corre mais é a notícia do um que ganhou. Então a gente fica sonhando, né? Ainda mais nesse mundo de celular, influenciador, fica parecendo que a gente vai poder dar um salto na nossa vida econômica e resolver a nossa vida de uma vez, mas a chance disso é muito baixa. A maioria das pessoas perde dinheiro e se prejudica depois disso.
Os críticos à proibição das bets, Roberto, argumentam que ela abriria espaço para um mercado ilegal com efeitos que poderiam ser negativos para a sociedade. Qual a sua visão sobre esse contraponto?
Olha, os jogos de azar foram proibidos no Brasil, como a gente disse aqui, em 1946. E desde então, é claro que a gente teve atividade ilegal, o jogo do bicho é a principal delas, mas ele não teve nem de longe o impacto social de prejuízos para a sociedade que a gente vê hoje com as bets. Então, é claro que esse risco existe. A gente aqui não propõe proibir totalmente, porque sabe que isso seria mais difícil ainda hoje, mas é restringir, né? Da mesma maneira que a gente restringe o cigarro. Esse risco existe, mas mesmo ao se lidar com esse risco da atividade ilegal, você tem mais condições de cercar e de reduzir os impactos sociais do que com a desregulamentação total que está hoje no Brasil, que permite que qualquer um jogue, qualquer horário. A sua vida virou um cassino, né? Antigamente, a gente estava falando disso, né? A pessoa ela tinha que ir até o cassino, ela tinha que ir até um lugar para jogar, e isso gerava até um certo estigma. Hoje ela pode estar no banheiro da casa dela, ela pode estar no quarto trancada e ela está jogando. Né? Então a gente precisa de muita regulamentação, sim, porque da maneira como está hoje, o país, né, virou um grande cassino.
Quais as expectativas que vocês da sociedade civil colhem assim, no contato com os parlamentares que estão diretamente envolvidos com essa mobilização? A gente está vivendo um ano eleitoral, né? Tem clima, será, para algum avanço no Congresso ainda esse ano?
A gente, desde que a campanha foi lançada, a gente tem um site, né, com pressão, milhares de pessoas participando, assinando a petição. Essa petição depois vai ser levada aos autores do projeto, né, e às comissões relatoras para que o projeto avance. A gente tem tido boa receptividade, sim, entre os congressistas, mas sabemos que é um ano muito específico. Né? A gente quer, acho que um dos objetivos de lançar agora também foi expor os parlamentares. A gente vê que nesse momento todo mundo fica muito cuidadoso com a própria imagem, porque a grande maioria deles são candidatos à reeleição ou à eleição para outros cargos, né, nas eleições agora de outubro. Então, acho que o momento ele talvez não seja tão propício para gerar toda a tramitação e aprovar num tempo curto como esse, mas sim para que seja iniciado esse processo, para que se consiga compromisso de alguns políticos e para que a classe política, né, tenha que se posicionar sobre um tema tão crítico para a sociedade.
Vai ser um debate, na sua visão, imperativo para os próximos anos no Brasil?
Eu acredito que é muito necessário debater as bets e não vai ser possível parar, né, esconder o elefante na sala, né, enfiar o avestruz, enfiar a cabeça no buraco, porque é um problema social que cresce. Né? Esses 25 milhões de apostadores hoje estão crescendo em relação ao ano passado, ao ano anterior. É um problema social que cresce, famílias endividadas, né, problemas de saúde, problemas de depressão, problemas de suicídio. Isso está aumentando, porque a gente vê a presença das bets maior no nosso dia a dia, em camiseta de time de futebol, em agora Mercado Central, né? A gente estava falando aqui, quer dizer, essa propaganda se alastrando, mais gente apostando, então é um problema incontornável, a gente vai ter que regular, e acho que esse projeto de lei e essa campanha é uma contribuição para dar um passo nesse sentido.
Muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Roberto.
Obrigado a você, uma alegria.
Eu conversei com o urbanista e diretor executivo do Coletivo Bonde, Roberto Andrés. Falamos sobre a campanha Brasil contra as Bets, uma articulação civil e parlamentar recém-lançada que mira restringir a atuação das casas de apostas online no país.
e alerta sobre os efeitos nocivos desse vício para milhões de famílias. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.